Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o regente Márcio Busato. Ele é bacharel em música pela UFRGS, com habilitação em regência coral e composição. Foi professor substituto de regência aqui na UFRGS e agora ocupa o mesmo cargo nas disciplinas de regência e canto coral na Universidade Federal de Santa Maria, onde também é regente do coro de câmara da instituição. É diretor do coro da Universidade Regional Integrada de Erechim e coordenador do Departamento de Regentes da Federação de Coros do Rio Grande do Sul. Márcio já trabalhou junto ao coro IPA e MEC, ao coro municipal de Estrela, ao grupo vocal Com a Língua nos Dentes, ao coral da FACUS, a Faculdade Cenecista de Osório, e ainda esteve à frente do coral Porto Alegre e do coral da UFRGS. Atualmente, Márcio também tem atuado como arranjador e, no ano passado, compôs a trilha sonora do documentário Perambulantes e do curta-metragem Uma Mulher Bem Casada, ambos com direção de Giancarla Brunetto. Bom dia, Márcio. É um prazer te receber aqui no programa. Eu queria que tu começasse falando de como é que foi a tua iniciação musical. Eu sei que com 6 anos de idade tu participaste do Coral Arautos do Grande Rei, na cidade de Xaxim, né, em Santa Catarina. Como é que foi isso?
Foi uma experiência muito, muito boa. Bom dia, primeiramente. Eu fui a convite de um primo meu que cantava nesse coral, na cidadezinha de Xaxim, uma cidadezinha muito pequena, perto de Chapecó.
Tu é de Chapecó?
Não, na verdade eu nasci em Gravataí. Eu sou gaúcho. E logo aos 4 anos, meus pais separaram e eu fui com minha mãe para Santa Catarina. E logo fui parar em Xaxim. E aos 6 anos já me convidaram para entrar nesse coral onde meu primo cantava, que é um coral semelhante aos Canarinhos, que tinha, não sei se ainda tem, em Novo Hamburgo. Os de Petrópolis, eles formam uma federação de meninos cantores no Brasil. E esse coral Arautos, então, também era dessa federação, faz música erudita, 4 vozes, canta um repertório bem interessante, assim, para a faixa etária aqui, dos meninos, né? E eu entrei, faceiro, e tive uma infância belíssima por causa desse coral. Tinha ensaios 2 vezes por dia.
Nossa.
De segunda a sábado, e ainda domingo tinha que cantar na missa, normalmente. E eu, uma viagem por mês, mais ou menos, viagens longas, uma viagem interestadual por ano. Então foi uma experiência muito boa. Me lembro que as primeiras peças que eu cantei foi uma missa do Hans Leo Hassler, uma missa da Sant Johannes Deo do Haydn. Logo ensaiávamos o Messias de Handel completo. Imagina para uma criança de 6, 7 anos já começar ensaiando essas coisas.
Pois é, ali no teu currículo que aí com 11 tu regia o grupo também.
Sim, sim. Lá acontecem coisas muito curiosas, né? Como é no Oeste Catarinense, lá não tem formação musical. Não existe, assim. O máximo é uma escola, um conservatório pequeno, né? Não é como aqui em Porto Alegre, que nós temos a UFRGS aqui, a nosso alcance.
Um prelúdio também.
Né? Um prelúdio, um projeto fantástico, né? Então, lá a gente aprendia tudo sozinho. Lendo, ou alguém informava alguma coisa pra gente. Aprendia as notas, aprendia a tocar flauta doce, que era o instrumento principal, né? Aprendia um pouco de harmônio, aqueles harmônios que você faz o fole com o pé e vai tocando. Aí pegava um método e ia tocando. Então a gente ia descobrindo. E o padre, que era o regente do coral, também tinha alguma coisa a passar. Não muito, ele não tinha uma formação musical sólida, mas a formação de um seminário, né? Então ele ia passando pra gente e a gente ia aprendendo e ia passando aos outros. Tinha o acesso de alguma literatura, livros, métodos de flauta, métodos de piano, métodos de harmônio. Então, a gente, método de solfejo, ia aprendendo e transmitindo aos outros. E com isso, eu acho que eu consegui aprender muito rápido as coisas. Com 8 anos, já fazia uns ensaios de naipe. Então, pegava um naipe lá, o soprano, geralmente que eu cantava soprano. Então, ensaiava o soprano, ia lá e trazia o naipe pronto para um ensaio geral. De tarde, eram os ensaios só dos meninos. De noite, a gente fazia os meninos e os homens junto, né? Então, formava as 4 vozes mistas do coral. E aí, mais tarde, acho que antes de 11 anos, acho que foi com 10 anos, eu faço aniversário em abril, já tinha começado no final do ano anterior. E, enfim, não tinha regente. Eu era o que estava mais em vista, assim, que mais já estava lendo música, já estava ensinando os outros. Assumi o coral durante um ano, regi e tal, foi uma experiência muito boa.
Tu tem foto disso?
Eu tenho uma foto.
Deve ser muito
Tenho.
engraçado.
Sobrou uma foto lá, agora não vou muito lá na sede do coral, que o coral ainda funciona, né? Então eles têm mais coisas lá, tem vídeos, inclusive. Uma hora eu vou lá e vou copiar tudo, ver se ainda está tudo em dia, né?
Sim, precisa
Mas uma
ser
foto eu
guardado.
tenho comigo, até no laptop. Mas foi um período interessante. E dali, que veio uma história que eu achei que eu não devia reger o coral se eu não tivesse um conhecimento adequado, assim. Eu já tinha uma certa... Um
Uma
certo...
criança consciente, assim.
Com 10, 11 anos, eu já tinha uma consciência de que não era assim fazer música, né? Por que que eu não sabia nada e já estava regendo coral e tal, fazendo os ensaios, já regendo em concerto e festivais? E aí eu resolvi que não, eu ia parei de reger, nunca mais regi o coral. O pessoal até ficou bravo comigo lá. Eu disse, não, eu só vou reger quando eu tiver a faculdade, eu vou estudar e vou... Aí sim, vou reger. E isso, claro, depois eu virei secretário do coral, arquivista e tal, mas não quis saber mais de reger. Fiquei ajudando lá. Acho que o pessoal até hoje tem um pouco de rancor comigo por causa disso, né? Mas eu sempre fui bem claro e também não, naquela época eu não estava preocupado se eles iam entender a minha posição. A gente não tinha condições na família de pagar nada, assim, a família realmente era muito pobre. Tenho ainda um tio que, você me bancava o que eu precisasse, assim, de coisas úteis para o estudo e tal. Inclusive, ele que me viabilizou a vinda para o Rio Grande do Sul mais tarde, né?
Pois é, como é que foi isso? Como é que foi a tua volta pro Rio Grande do Sul?
Foi através desse coral. E esse tio, que foi o tio Jandir Nardino, que era o pai desse meu primo,
Que
então,
tinha te
que me
ido
então os dois,
levar.
na verdade, me levaram para lá. E ele estava, de certa forma, investindo em mim, né?
A tua
Me
existência
pagando
musical se deve a eles.
para que eu levasse à frente o trabalho do coral. E eu neguei tudo, né? Neguei tudo. Continuei estudando, é claro, mas não queria mais assumir as atividades, né? Por causa disso, eu achava que não devia, porque eu não estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu fazia, né? Aquela história de que em terra de cego, quem tem um olho
Já errei.
já errei, né? Então, lá, como eu sabia ler, tinha uma desenvoltura melhor, levava as coisas, estava tudo bem. E
Então
daí,
tu
então,
tinha.
eu larguei e continuei no coral. Depois, mais tarde, eu comecei a fazer cursos de férias. Então, eu comecei a fazer cursos de férias justamente nessa época, de 9, 10 anos de idade, e era aqui nos Canarinhos de Novo Hamburgo.
Tu vinha pra cá
Era um
pra.
curso de janeiro, assim, né? Em janeiro era um curso bastante visado, assim, naquela época. Acho que de 89 até 95, 96, era um dos grandes cursos que nós tínhamos aqui no sul do país, organizado pelos Canarinhos de Novo Hamburgo. Vinham professores internacionais, professores de renome nacional também. E eu fiz ali, o meu primeiro curso foi com o Gilberto Bittencourt, que era um regente dos Canarinhos de Petrópolis na época, em 89. Imagina eu pequenininho fazendo um curso de regência no meio dos adultos. Me lembro até hoje da experiência, regendo um cânone lá. Para mim, naquela época, era tudo muito fácil.
E os mais velhos te tratavam de que jeito?
Assim, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo naquela época, os mais velhos que faziam esse curso não eram tão experientes, assim. Às vezes, eles não tinham tanta experiência. E eu conseguia fazer as coisas, às vezes, mais rápido que eles, né? E resolver os problemas da regência mais rápido. Então,
Sim,
ficava um
criança
clima
é muito fácil.
gostoso, assim. Só que a gente era muito pequeno. Eu tinha mais um ou dois colegas que faziam comigo, né? Mas foi uma experiência muito, muito legal, assim mesmo. Depois eu fiz outros cursos de outras áreas. Me lembro que tive contato com o Jorge Price na área de História da Música, flauta doce. Estudava um pouco de piano também. Fiz um curso com o Guilherme Goldberg e vários outros. Né? Agora não saberia citar. Mas através desses cursos eu vinha então para Novo Hamburgo, conhecia um mundo novo. Né? É uma cidade pequena, Xaxim deve ter uns 20 mil habitantes, por aí mais ou menos. Novo Hamburgo já tinha, conhecia alunos que estavam mais à frente do que eu na música, professores super bons, e eu comecei a me entusiasmar por esse negócio de estudar música. Aí acabei a escola lá em Xaxim, lá pelos 17 anos, e coincidentemente, um ano depois disso, os Canarinhos aqui estavam indo para a Europa, e foi em 97 isso. fazer uma turnê por 5 países e tal, bem organizada. E eu vim para cá com o intuito de participar do coral e fazer essa turnê para a Europa com eles, além de dar aulas no próprio conservatório dos Canarinhos, da aula de solfejo, de flauta doce e piano popular também. Então eu vim, me acertei ali, ficava como interno dos Canarinhos, eles tinham um internato. Logo fui me enturmando com eles, começando a trabalhar com música também. E fiz o vestibular e acabei ficando aqui na URGS, né?
Acabou ficando
E
por aqui.
depois não teve volta. Então é uma história longa, mas muito divertida. Minha infância foi muito boa, tanto pelo coral quanto a parte esportiva. Fazia muito esporte. Joguei nas seleções do município, de tudo, de vôlei, basquete. Não, futebol de salão não, futebol pelo coral. Mas tênis de mesa, xadrez, jogava tudo de sério, assim, nada de brincadeira, né? Tudo sério. Então ocupava meu dia inteiro, imagina, ensaiando 2 vezes por dia, mais fazendo esporte no meio da tarde. Final de
Mais
semana
as aulas
cantando com
normais.
coral ou indo para eventos esportivos, né, no estado. Foi uma infância muito boa.
Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento, Vivace, de Exultate Jubilate, K-165, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a orquestra do 10º Festival Eleazar de Carvalho, sob regência de Márcio Busato, e o contratenor Cleiton D'Araújo. A gravação foi feita ao vivo durante o festival, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará, em julho do ano passado. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o regente Márcio Busato. Márcio, então a tua formação não é das mais usuais, assim, primeiro de maneira autodidata e depois de um modo bem diversificado, assim, né? Não só regência, mas na flauta, no piano. Como é que é isso?
Bom, se eu pegar meu currículo, eu estava ajuntando os meus diplomas. Eu fiz muito curso intensivo, muito curso de férias, mais de 40 cursos de férias, assim. Porque eu comecei desde pequeno a sair em busca desses cursos intensivos pela falta de ter lá na região, né? Então foi uma formação diversificada e muito significativa para mim. Depois que entrei na faculdade, já com uma certa experiência. E na faculdade, sim, foi aprender as coisas realmente do modo direito, né? Sistematizado, organizado.
E apesar dessa formação em vários âmbitos, a regência sempre foi tua dedicação central, assim, porque quando tu foste prestar vestibular, tu escolheste a regência.
Sim, na verdade, desde quando eu tomei consciência das coisas lá pelos 10, 11 anos, eu
Tomou consciência cedo, né?
já é bastante cedo. Talvez antes disso eu já mostrasse interesse em seguir profissionalmente, né? O que não acontece com a maioria das crianças. Mas enfim, eu já queria música, estava envolvido com a música, já trabalhava de certa forma lá no coral. E eu já queria ser compositor e regente. Eu não sabia o que ia fazer primeiro, eu sabia, naquela época já a URGS já não tinha esse curso de regência e composição juntos.
Já
Que
separado.
tinha, mas antes disso tinha, né? Mas depois quando eu vim a conhecer a URGS já não tinha, já era separado composição de regência. Então depois só foi decidir o que eu ia fazer primeiro. Acabei fazendo regência primeiro e depois já pedi permanência para fazer a composição. Eu já, naquela época eu já compunha algumas coisas bem simples, assim, alguns motetos, mas a composição era muito com relação ao que eu escutava. A gente cantava muito Palestrina, Mozart, Bach, Handel, e eu achava que estava compondo coisas novas, né? E na verdade eu estava compondo músicas ao estilo renascentista, ao
Seguir o
estilo barroco e
modelo.
tal, né? Não tinha a mínima consciência, né? Saía tudo muito bem, legal, com a prosódia certa, o contraponto já ao estilo do período, mas não era nada assim muito original. E foi isso, claro, depois que eu descobri, depois de entrar na faculdade com um excelente professor, né, como na composição foi o Celso Loureiro Chaves. E aí sim eu comecei a conhecer a composição, como ela é tratada, todos os aspectos composicionais. Então foi uma mudança, assim, mas eu já tinha decidido quando pequeno que eu ia ser regente e compositor. Isso já estava decidido
É porque eu ia te
previamente.
perguntar como é que tinha sido essa opção de terminar a regência e reingressar para fazer composição, então já era uma coisa certa, só tu não
É,
pôde fazer as duas coisas junto e.
sim. Os planos já eram desde pequeno. E depois as coisas começaram, eu acho que na minha vida tudo foi mais ou menos assim. Os meus sonhos foram se tornando realidade espontaneamente, assim. Claro, eu fui trabalhando para que isso acontecesse, né? Mas imagina um plano de 10 anos antes de entrar na faculdade dar certo. Na verdade, eu tinha planos, mas depois deu certo realmente. Eu comecei a regência e pedi permanência na composição, foi possível. Então, consegui completar os dois cursos, assim, com o máximo de empenho que eu pude dar, assim. E se concretizou os dois.
Sim, porque em geral, com 10 anos, a gente quer ser várias coisas que a gente acaba
Sim.
não sendo, né? No teu caso, tu escolheu duas coisas que
Que
tu levou a cabo,
aconteceram,
né?
então foi tudo muito fácil nesse sentido.
E pelo que tu falaste até agora, enfim, essa coisa de fazer vários esportes e fazer, enfim, estudar várias coisas dentro da música, parece que tem a ver também com o que eu reparei do teu currículo, de que dentro da URGS tu fizeste várias coisas, no sentido, assim, de fazer monitoria de disciplina, trabalhar na extensão. Eu vi que trabalhaste junto com o maestro Cláudio Ribeiro no
Ah, sim.
Madrigal, enfim. Dentro da URGS, durante a tua formação formal, né, o teu curso formal de música, tu atuaste em diversos âmbitos, assim, dentro da universidade, né?
Sim, isso também foi de maneira espontânea, né? Quando eu entrei na faculdade, então já era decidido para agora eu sou músico, vou virar músico profissional, né? Então, eu procurei fazer o máximo possível. Logo, o meu professor de regência foi o Wilson Gavaldão. Então, eu já procurei ficar perto dele, arrumar um cargo que eu pudesse ser auxiliar dele. Na época era o coral do IPA aqui. Então, eu já fui ser auxiliar dele lá no coral, já para aprender mais e pegava muito material. Aí, através dos projetos da extensão, também regi o coro Ludus Vocalis, que existe até hoje. Aí, por intermédio também, que o Cláudio Ribeiro, que era o coordenador do Madrigal e do Ludus Vocalis, então a gente trabalhou praticamente juntos nesses dois coros, né? O Madrigal, que já era um coro mais evoluído já. E na graduação fui monitor da Anne Raquel, de contraponto, uma matéria que me interessava muito, contraponto e fuga. E depois também de regência, com o monitor do professor Wilson, que daí trabalhava com canto coral também. E na extensão também de teoria musical, com a professora Helena, ela estava lançando um projeto novo de musicalização através da voz, né, nessa teoria musical nova. Então, aproveitei muito bem a graduação, explorei os professores ao máximo, assim.
Me chamou a atenção que tinha sido uma coisa intensa em diversos âmbitos, assim, né? Nem todos os alunos extrapolam o curso formal, ele, assim,
Não, não.
aproveitaste bem
Eu
a URGS.
aproveitei muito e me utilizei das bolsas que esses cargos de monitoria propiciam, né, também, para ajudar na minha formação e o contato com o Wilson, depois com o Cláudio Ribeiro também, com o Celso Loureiro Chaves, que foi professor de composição, depois com o Jocelei também, o Jocelei Bora, né? Foram pessoas fantásticas, então eu tentei sugar um pouco do que eles sabem e, claro, tentei aproveitar ao máximo esse contato, né?
Nós acabamos de ouvir If You Love Me, de Thomas Tallis, e All Creatures Now, de John Bennett, com o coral da URGS sob regência de Márcio Busato. A gravação foi feita ao vivo em concerto em homenagem ao centenário de Pablo Cómulos, na Igreja Metodista Central, em agosto de 2007. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o regente Márcio Busato. Márcio, atualmente tu estás atuando como professor substituto na Universidade Federal de Santa Maria, né? Nas disciplinas de regência e canto coral e também regendo o coro de câmara, né, da universidade. Queria saber como é que está sendo essa tua experiência lá, enfim, como é que está a tua vida no momento, assim.
Olha, lá, eu tô gostando muito de trabalhar lá. É um pouco mais fácil porque eu já tinha feito a mesma função aqui na URGS. Na época, quando eu me formei, já no ano seguinte, eu prestei o concurso para ser professor substituto aqui. O professor Wilson Gavaldão estava indo para Londrina, nós estávamos sem o professor titular, né? Eu acabei chegando junto com o professor Juscelei. Então, eu trabalhei com ele, aprendi muito. Regi o madrigal do departamento nesse período, né? Fiquei os 2 anos que permitiam o contrato aqui. Então já deu um bom respaldo para mim aplicar no trabalho lá. Então nesse ano eu prestei o concurso lá, fiquei em primeiro e comecei final de abril, início de maio. E a estrutura da UFSM é muito interessante lá, me senti muito bem recebido, um pessoal realmente engajado, assim, valorizando bastante o canto coral, assim, porque lá não tem um curso de regência especificamente, assim, né? Aqui na URGS tem um curso de regência, aliás, um dos poucos do Brasil de regência coral. Lá as cadeiras de regência são para o pessoal da licenciatura. Então, é um pouquinho diferente por esse aspecto, assim, mas eu fico com as cadeiras de regência e canto coral, e paralelamente a gente forma o coro de câmara da UFSM.
Então, com alunos
do curso de música, só que eles são bolsistas, então tem um projeto da coordenação do curso que prevê uma bolsa num valor X para eles lá. E a gente faz esse coral, vamos dizer, semi-profissional. Você não está lá a passeio, né? E nem vale nota. Você está lá por uma certa obrigação de cumprir as exigências musicais do repertório, de realizar programação artística. Serve também como coro sinfônico da orquestra lá, né? Quando tem uma programação coral sinfônica, é o coro de câmara que vai participar. Então, é uma experiência muito interessante lá. Eu estou gostando bastante. Pelo menos até agora, está dando tudo certo.
Está tudo certo. Porque, ao mesmo tempo, tu está trabalhando também no coro de Erechim, é isso?
Isso, é o coro da URI lá. Universidade Regional Integrada.
Integrada, isso.
Do Alto Uruguai
e das
Missões.
Que é um trabalho que tu está desenvolvendo já há um bom tempo, né?
Sim, eu iniciei lá em 2005. Então, agora a gente vai para o quarto ano já. É um trabalho bastante interessante. É um coral agora para a comunidade. Lá não existe um curso de música, né? Então, o coral é voltado para a comunidade. Ele funciona como uma associação, como mais ou menos é o coral da URGS aqui na URGS. Ele funciona independente juridicamente, mas dentro da universidade e subsidiado pela universidade. Então é um trabalho bem interessante, a gente já está com um grupo renovado, as pessoas vão tendo seus compromissos, ou saindo da cidade, a gente vai renovando o grupo, né? O que impede um pouquinho de crescer o tanto quanto a gente queria. Mas geralmente um ciclo coral demora uns 2 ou 3 anos, você tem o mesmo pessoal, né? O que já aconteceu de 2005 a 2007, tinha mais ou menos o mesmo pessoal. Agora, o ano passado se estabeleceu um grupo que começou esse ano de novo, então acredito que o ano que vem vai estar legal, assim, com 3 anos de trabalho, vai estar num nível já bem melhor, né? Mas a gente faz lá um repertório mesclado entre erudito, entre popular e alguns temas de filmes, né? E o pessoal tem gostado, tem saído um apoio da universidade também muito grande para a gente. Já tivemos em Porto Alegre, tivemos em vários festivais. Um trabalho bem legal.
Mas, ao mesmo tempo, então, experiências bem diferentes com um coro semiprofissional de alunos de música e um coro da comunidade em geral, assim,
Sim, muito.
como comitentemente.
São formas de coral diferentes, assim. E como era também na época que eu regia o Coral Porto Alegre aqui. Que eu colaborava com a professora Giza Folkman também, que foi uma grande professora. Então o pessoal já saía lendo as coisas, um repertório muito interessante. Aliás, eu entrei no Coral Porto Alegre para seguir o professor Wilson também, né? Nesse intuito, vamos aprender um pouco do que ele sabe aí, que certamente vai levar para um caminho bom. E logo ele teve que sair, então eu estava ali e a convite da professora Giza, vamos dizer, como voluntário, assumir as atividades. E era bem interessante. Na época eu regia também o coro municipal
De
de
estrela.
Estrela, que era um coral totalmente diferente também para a comunidade, com pessoas um pouco mais de idade e tal, né? Então, dois trabalhos completamente diferentes.
Tu costuma sempre procurar o equilíbrio, assim, regir dois ao mesmo tempo.
Na verdade, claro, para a gente, como regente, seria muito fácil se tivesse cantores profissionais bem pagos à tua frente o tempo todo, né? Mas não é assim. Até por isso que tu deve observar que eu estou sempre na estrada. Então eu não espero o dinheiro chegar na minha casa. Então eu vou até onde está o dinheiro, né? Por isso então vou para Erechim depois para Santa Maria e vou até que eu tome coragem e vá fazer um mestrado. Então para qualificar a minha formação e possa prestar um concurso daí para efetivo e tal.
Esse é o projeto, fazer
Sim,
mestrado.
não sei quando nem onde, mas ainda há um projeto bem, estou solidificando ele e criando coragem. Porque, claro, como a gente constrói uma vida aqui também, tem que pensar nas coisas construídas para ver, pesar bem as coisas com consciência, né? Mas sim, eles estão nos planos.
Até que tu tá desenvolvendo uma experiência nesse sentido também, né? De docência na academia, assim, que...
Sim, claro. E eu já assumi que gostei dessa história de dar aula em academia, né? E aposto que vou me dar muito bem depois de ter um estudo sólido, como seria um mestrado, um doutorado na área, né? Pretendo chegar até o doutorado, ao menos. Agora, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Mas vou.
Nós acabamos de ouvir o coro de Schiavi Ebrei, de Giuseppe Verdi, com o coro da Universidade Regional Integrada de Erechim, sob regência de Márcio Busato, pianista Liberato Biesek. A gravação foi feita em concerto na Igreja São José, em outubro de 2006. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o regente Márcio Busato. Márcio, tu ocupas o cargo de coordenador do Departamento de Regentes na Federação de Coros, né, do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu falasse sobre qual é a atuação dessa instituição e qual é o teu lugar ali dentro.
Ela funciona basicamente para montar festivais e mobilizar um pouco a atividade coral no estado. Então os coros se filiam, os regentes se filiam, os cantores, e ficam mais ou menos informados dentro de um movimento, né, que é o movimento coral da FECORES. Nisso eu fui... Eu gosto muito de discussões a respeito da profissão do regente. Então já durante a faculdade já levantava algumas questões a respeito da atuação profissional do regente, né? O quanto se precisa de estudo para poder reger, ou você pode a qualquer momento se intitular regente e reger qualquer coro, seja ele com verba federal, com verba municipal, ou seja um coro de universidade, por exemplo, se qualquer um pode reger. Então eu levantava esse tipo de questão na universidade, que é onde mais interessa isso, né? Pelo fato de o pessoal ali estar se graduando em regência coral. E algumas outras discussões a gente tenta levar para a FECORES também. Porque a FECORES, claro, ela acaba atuando mais para amadores do que para profissionais. Como é a OMB também, né? Ela acaba atuando mais com os músicos amadores, ou seja, os músicos... Não sei amadores o termo correto, mas os músicos não diplomados em música. Acho que seria mais correto. Então, levar algumas discussões de como poder qualificar os regentes, como poder mobilizar mais os corais, como desenvolver uma programação mais expressiva, como entrar mais na mídia, como resgatar mais a qualidade musical que havia há uns 20 ou 30 anos atrás aqui, que o movimento coral aqui já foi muito expressivo e de muita, muita qualidade, assim. E hoje já não é bem assim, os coros já estão um pouco enfraquecidos, tanto na qualidade musical, quanto no número de cantores, no número de coros também. Então, hoje a gente pode contar nos dedos quantos corais cantam música coral, porque a maioria dos corais acaba se dedicando à música popular, ou arranjo, né? E acabam deixando a música coral, realmente escrita para coral, de lado. Que também exige um pouco de, vamos dizer, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do regente. É muito diferente você fazer um arranjo do que fazer uma peça de Bach, por exemplo. Você precisa saber um número muito grande de informações para realizar uma partitura satisfatoriamente de Bach. É claro que para popular também precisa, né? Mas acaba que se você fizer um trabalho razoável, acaba entrando no gosto do público. Então talvez fique mais fácil fazer um repertório não cor, não original para coro. Então a gente levanta esse tipo de questão e funciona como uma congregação entre os regentes, a gente discute. E assim a gente vai tentando não deixar morta essa discussão, né? Levantando sempre uma questão ou outra, a fim de melhorar um pouco a atividade coral aqui no Rio Grande do Sul.
Mantendo vivo e resgatando, então, também uma memória de alguma coisa que, de certo modo, se perdeu, assim.
Sim, sim. E principalmente a qualidade, né? A gente tem, quando conversa com os regentes que atuavam nos grandes festivais aqui de Porto Alegre, que sente um pouco de saudade da qualidade dos coros que tinha aqui. Eram muito mais corais com qualidade musical. Hoje são poucos, né? E o tipo de repertório que se fazia, com um nível de dificuldade até um pouco mais alto, né? Então o pessoal lembra, assim, com saudades, com boas saudades daqueles tempos, quem sabe um dia a gente consiga resgatar. Agora, talvez com a volta da música para as escolas, também facilite um pouco, a formação venha mais na base, aí os cantores cheguem mais preparados, talvez a procura pela universidade de música seja maior, talvez os regentes amadores procurem mais a universidade para terem
Formação.
uma formação mais sólida, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o Concerto para Trompete e Orquestra, em Mi bemol maior, de Johann Baptist Georg Neruda, com a orquestra Fundarte e o trompetista Jordelei dos Santos, sob regência de Márcio Busato. A gravação foi feita ao vivo em Erechim, em concerto da série SESI Catedrais, em dezembro de 2007. Esta é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o regente Márcio Busato. Márcio, paralelamente a essa tua atuação da docência acadêmica e na regência de coros, recentemente tu também tem atuado como arranjador e como compositor de trilhas sonoras. Queria que tu, para encerrar, falasse um pouco sobre essas experiências, assim.
Trilhas para cinema eu fiz umas três ou quatro no final do ano passado, a convite da Giancarla Brunetto, que inclusive é daqui da URGS, da Educação. Então, não são filmes, foi um documentário e uns dois, agora não lembro, acho três curtas-metragens, né? Então foi um trabalho bem interessante, assim, tem que desenvolver as coisas com poucos recursos, às vezes nenhum. Então, foi um trabalho bastante interessante. Eu gosto dessa história de trilhas sonoras, gosto de ouvir quanto gosto de elaborar. Eu não tinha feito profissionalmente isso antes, de brincadeira sim, mas profissionalmente não. E os arranjos da mesma forma. Às vezes o pessoal encomenda um arranjo coral, geralmente de música popular, né? E aí a gente elabora o arranjo e recebe uma remuneração por isso, então já é uma atividade profissional.
É nesse âmbito que tu leva adiante a tua formação como compositor.
Sim, eu
Não.
acabei, vamos dizer, direcionando um pouco mais para a regência do que para a composição. Talvez por não me dedicar tanto à composição ainda, né? Ainda pretendo fazer isso de uma forma mais sistemática, como talvez tu esperasse que eu fizesse. Mas
Não tô cobrando nada.
não, mas eu também, mas eu me cobro muito, né, nessas coisas. Eu gostaria de fazer muito mais coisas do que faço.
A gente
E
sempre
a
quer, né?
gente, claro, praticamente todo mundo é assim, né? Gostaria de me dedicar mais ao piano, de dedicar mais ao canto, dedicar mais à composição, dedicar mais à regência. Quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero fazer uma infinidade de coisas, compor mais. Mas volta e meia então chegam essas encomendas e eu realizo com maior prazer e satisfação, né? E nisso mantenho a atividade de escrever ativa. Aqui eu não sei exatamente como é que está o mercado para composição para cá, mas não é um mercado muito movimentado. Então não é comum você receber uma encomenda de composição, a não ser que for de trilha, né? Trilha é outra história. A trilha desse documentário era sobre o povo Charrua aqui em Porto Alegre. Então ele levava o título de Perambulantes, a vida do povo de Aquabê. Aquabê era uma cacique, ainda ela tá viva, esteve na estreia aqui no cinema da URGS. Muito interessante a figura dela. Então nós tínhamos poucos temas para basear, assim, era praticamente um canto que ela cantava sozinha e com a tribo dela. Então a gente desenvolveu essa trilha, o documentário leva 1 hora, 55 minutos, em cima desse canto, que é bem simples, né? E eles têm cantos muito repetitivos. E não tinha, assim, meios de descobrir as traduções certas, a pronúncia certa e tal. Então acabou ficando uma trilha instrumental, bem simples. A gente mescla com eles mesmo executando, com algumas percussões junto e tal, né? Mas foi realmente um prazer fazer. É o pessoal da Casa de Cinema que faz a produção, mas faz a direção é a Giancarla Brunetto.
A gente podia então, Márcio, de repente encerrar escutando um pouco então desse trabalho teu de trilha
Ah,
para esse
ótimo.
documentário. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer te receber aqui.
Eu é que agradeço e aproveito para dizer mais uma vez, já te disse antes, que esse programa é muito, muito interessante, valoriza muito o pessoal que faz a formação aqui na URGS, que às vezes a gente acha que santo de casa não faz milagre, né? Mas realmente a sua importância. A URGS tem muita importância aqui no Rio Grande do Sul e acho que no país inteiro já vem conquistando cada vez mais espaço através da qualidade do seu curso de música. E esse programa vem só a valorizar mais ainda esse espaço.
Nós acabamos de ouvir Tema da Aqua B, composto por Márcio Busato para a trilha sonora do documentário Perambulantes, A Vida e o Povo da Cacique Aqua B, de Giancarla Brunetto. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.